Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 15. 4. Perigo. Snavda, deprimido, ostentava aos amigos a sua tenacidade. Que querem vocês? O meu destino é combater sempre e nunca esmorecer. Enquanto não me matarem, lutarei firme contra o despotismo neste país e não descreio da vitória. Mas mesmo sem esperança de vencer, lutarei. Não dou tréguas ao governo, a este e a qualquer outro que o suceda, provindo da mesma machina, da mesma imoralidade. A afirmação do revolucionário permanente, aquela antiga repercussão no espírito dos camaradas. Outras correntes espirituais os deslocavam, arrebatando-os deste espaço restrito e irreductível, intestinal.
Meiro.
Todos eles reconheciam a necessidade da transformação revolucionária do país. Não havia meio de purificar o Brasil sem ser pela revolução. O modo de compreender a revolução é que o separava. A luta prolongara-se demais e o tempo não permitiu que se mantivesse a coesão primitiva, que restringia a ação revolucionária a derrubar o governo e destruir a machina de explorar a nação. Vieram outros ideais, que alargaram o espírito revolucionário, vieram outros sentimentos mais vastos, mais poderosos, que planaram sobre a política. Manuel quereria a revolução social das massas dos trabalhadores, que já não fosse a nível exclusivamente política, burguesa e militar. Pedro pensava ser necessário preliminarmente estudar melhor as forças de produção, os modernos processos do trabalho, as grandes linhas da técnica industrial e agrícola, para que o governo Révoro não se visse e se incapaz de organizar o país sobre novas bases. O amor fizera passar no espírito de Felipe para plano inferior às questões políticas e sociais. Depois do jantar miravam no terraço noturno fabuloso. A luz e a escuridão disputavam domínio do mundo. Luzes limitavam praias, possuíam cidades, faiscavam-nos via a viagem maravilhosa 369, altos das montanhas. A negrara tornava o oceano mais infinito, mais ignoto, fazia crescer espectro mensualmente um osmor e afundava a mata em espesso mistério, ajudada no alto pelas nuvens grossas, que porfiavam em tapar as estrelas. Felipe e os seus companheiros iam separar-se na alegria. Cada um tomava destino diverso na plenitude de vontade, sem constrangimento. Monteiro, Manuel e Pedro deixavam o Rio de Janeiro. Felipe permanecia. Dentro do absoluto do amor não há evasão. Tudo é universal. O primeiro que partia era Pedro, e é cheio do espírito científico. Aspirava a desenvolver a inteligência nos conhecimentos da indústria para dominar, organizar as forças naturais do Brasil. Quero ser, explicava, um criador de energia. A transformação do Brasil será um esforço da cultura. Somos uma nação moça, que está ameaçada de decrepitude por falta de atividade. O país, que devia ser movei, está parado. É preciso dar-lhe celeridade para que adquira a posição a que o impele o seu destino econômico. Esta força que ele traz em si é que o salva e o faz viver. Essa possibilidade é que o torna necessário ao mundo. O nosso valor universal vem do interesse que têm os outros povos na riqueza natural do Brasil e pelo que ele pode produzir. Defender esta riqueza é a base da nossa independência, organizar a sua produção é assegurar o nosso progresso. O espírito do brasileiro deve adaptar-se a esta solicitação nacional. Não devemos fugir a ele, escapar à pressão do nosso destino econômico. Os Estados Unidos são um laboratório de energia criadora. Para lá me dirijo, ávido de viver na atmosfera de aplicação da ciência à indústria. Não podemos reorganizar o Brasil sem saber trabalhar. A nossa revolução não passará de uma convulsão estéril, se lhe faltar a base científica da organização da riqueza nacional. Tudo está viagem maravilhosa 1370 viagem maravilhosa por fazer, desde os laboratórios de investigações desinteressadas, desde o aproveitamento sistemático das forças naturais, das águas, combustíveis, a desobstrução dos rios, as irrigações aos canais, aos açudes. Tudo ainda está guinado paralisado na selvageria e neste desolador repovoamento da terra. É preciso ação, é quiso mover, acelerar, modernizar o Brasil. O segundo que partia era Manuel, e a possuído espírito comunista. Queria a revolução integral no mundo, para que a fraternidade dos povos se realizasse pela cessação da luta das classes e o destino das nações entregue aos trabalhadores. O espírito científico que tu procuras, Pedro, replicou ele, não é suficiente para a transformação do Brasil. mesmo limitando as nossas cogitações ao ponto de vista restritamente material, que parece ser o único que te preocupa, ao progresso industrial, à cultura científica, à industrialização das riquezas naturas e do trabalho, restará sempre a resolver a grande incógnita, a questão do trabalhador. Na fórmula americana está o predomínio do capital. É a servidão das massas proletárias. Por mais que se tenda a uma aliança do capital e do trabalho, ainda não é suficiente. Haverá sempre a desigualdade entre os homens, classificados segundo a riqueza. É preciso terminar esta desigualdade injusta e nefasta. Para isto seja abolida a riqueza individual, tudo se torne coletivo, não haja ricos nem pobres, não haja superiores nem inferiores, que só haja trabalhadores, e assim a igualdade será a base indestrutível da fraternidade. Esta igualdade exige um sacrifício total do indivíduo à comunhão. Desta forma cessará o anarquismo individualista, que leva ao caos ou à tirania. O anarquismo é um perigo tão grave como o capitalismo. Germina a desigualdade e a desordem. Cria uma ideologia romântica do indivíduo que se sobrepõe a toda a ordem social. Será o predomínio do sentimento sobre a razão. Se o anarra viagem maravilhosa 371xmo prevalecesse, não haveria mais sociedade. A vida cessaria de ser a coexistência no relativo para ser o choque dos absolutos. Dirão que o comunismo é um fenômeno oriental, só por isto, possível a sua experiência na Rússia, país do Oriente, em que o indivíduo ainda não emergiu da indecisão coletiva. Não se pôde traçar uma fronteira espiritual entre o Oriente e o Ocidente. Neles as civilizações diferenciam-se pelo fato econômico. Os países orientas têm a letargia que lhe das vendacas, das calamidades, das dificuldades territorias. O misticismo não é privilégio do Oriente. A metafísica hindu não é mais ideológica do que a metafísica imã. A teosofia inglesa aliás é a teosofia oriental. As ordens contemplativas abrigam-se nas montanhas do Tibete, como nos Alpes e no claro Mediterrâneo. O cristianismo veio do Oriente e ele está na base do catolicismo romano. O mistério oriental não é mais poético, nem mais fético, que o mistério ocidental. Os milagres, as fontes sagradas, as múltiplas divindades criadoras e os sacerdócios, os feiticeiros, os mágicos, as abnegações, o fanatismo, a exaltação religiosa, excedem a razão no Ocidente, como no Oriente. A única diferença entre as duas expressões geográficas está na amplitude da civilização material. Desde que a máquina imperou no Japão budista, ele tornou-se uma nação de tipo ocidental, de senso geométrico e mecânico, mantendo a sua ideologia religiosa. Assim será na China em todo o Oriente. A Rússia se transformará pela mecânica. A sua transformação se fará sob a base da igualdade humana. A riqueza coletiva será explorada fraternalmente pelos trabalhadores, que são a totalização das classes, e entre eles cessará a infatigável e dolorosa luta. E que foi o processo histórico árido para se chegar à ditadura proletária, ao bolchevismo integral. É esta experiência que vou testemunhar e ver como pôde ser aplicada no Brasil. Porque mais cedo ou mais de 372 a viagem maravilhosa tarde, ela será a forma universal da coexistência humana. Compreendo, Manuel, disse Felipe, que não exista um critério diferencial ideológico entre o Oriente e o Ocidente. O que existe é uma variação das condições econômicas. Se houvesse, eu não saberia como explicar o Brasil. Somos orientais ou ocidentais no sentido desta alusoria classificação. Que se pretende fazer? Ou somos um país de razão ou um país de misticismo? Nossa imaginação é mítica, deformada pelo desmedido. O Brasil não tem o senso geométrico da coordenação espiritual. Falta-lhe a ordem interior que organiza o universo. O seu instinto é metafísico. O lirismo é a expressão intrínseca dessa metafísica. Este lirismo tende à elegia e ao romantismo. Todo não é lírico ou romântico, não é natural no Brasil. Oriental, ocidental, nem uma coisa nem outra, se tudo é idêntico, disse Monteiro. O Brasil que eu sinto e a que dou meu sangue é uma terra em que o homem está esnamagado pela tirania, em que as populações morrem na miséria, em que há senhores e escravos, em que não há justiça nem direito, um grupo de indivíduos usurpa o poder para o seu próprio interesse. Esta dolorosa e premente atualidade absorve o meu espírito. Pela libertação do Brasil de todo o despotismo e de toda a vilania que me bato. Vou para o centro de Goiás espirrar a raros os companheiros de armas, que virão certamente do norte, e no Araguaia nos encontraremos. Enquanto não chegarem, trabalharei nos garimpos, buscarei a Ayamantes para custear um pouco a revolução, seguirei, invasor e descobridor, a tradição que agita o meu velho sangue brasileiro, a marcha para o interior. E um dia, todo o sertão flagelado, martirizado, reclamará a partilha das terras, se levantará contra os latrocínios, contra as cidades burguesas cosmopolitas e traficantes. Nesta marcha do sertão, a redenção do Brasil. A viagem maravilhosa, 373, e tu, Felipe, interrogou Pedro. A resposta de Felipe foi quase indiferente. Não sinto necessidade de evadir-me. Permanezca, a minha viagem é outra. Raimundo Monteiro ergueu-se e exprobou Felipe. É que tu já realizaste a evasão suprema. Tu nos fugiste ao Brasil. Felipe, serenamente, lhes disse. Eu desejo a vocês a maravilha que me aconteceu. Só assim vocês deixarão de ser inquietos. Teresa voltara para casa ao escurecer. Trazia no automóvel bonecas, brinquedos, vestidinhos para Lili. Queria enfeitiçá-la para a libertação. Subiu pelo jardim berclachonando alegremente. O tempo estava úmido e já era tarde para Lili estar de fora. Teresa desceu do automóvel, entrou pelos fundos da casa carregada com os presentes, gritando alviçareira. Li da sua mãe. Ou passou pela sala onde pensava estar Lili jantando. Não a encontrando, foi desembaraçar-se do chapéu de outro quarto e depois correu alegre ao quarto da filha. Também ali não estava. Teresa deixou os embrulhos e as caixas em cima da caminha da menina. Lili. Teresa foi à porta da frente e berrou. Minha filha e Lili. Muita frescura, muito silêncio e jatu escuro. Teresa desceu ao jardim gritando pela filha, deu a volta correndo pelo cara manchão e, não ouvindo a voz de Lili, entrou angustiada em casa, bradando pela criada. Na sala de jantar encontrou-a, aterrada, sem falar. Teresa segurou-a violentamente pelo braço e denou-lhe. Diga onde está Lili?
Doente, assistência.
Desastre.
Fale, mulher, falha.
A criada balbuciou palavras alhadas, confusas. 374 A viagem maravilhosa.